Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com Bernardo Santareno, no dia do seu centenário, é para muitos o maior dramaturgo português do século XX. Vamos escutá-lo sobre isso na última edição, numa conversa com o editor Hugo Xavier, da Imprimatur, a editora que tem estado a reeditar a obra de Bernardo Santareno. Vamos também escutá-lo, recuperando à memória da rádio a conversa que o médico-psiquiatra teve com a Igreja Esqueiro no programa O Perfil de um Artista do Rádio Clube Português em 1959. Nesse encontro começamos por ouvir as razões do nome literário de António Martinho do Rosário, que assina Bernardo Santareno, e nas perguntas tão características de Igreja Esqueiro surge esta: quando nasceu? Qual a data do seu nascimento? A resposta: 19 de novembro de 1924. Assim o ouvimos, na voz própria de Bernardo Santareno. De facto surpreendente, portanto, esta contradição de estarmos a celebrar o seu centenário em 2020. Ora, Fernanda Lapa foi grande amiga de Bernardo Santareno e foi, em janeiro, curadora do encontro que na Fundação Gulbenkian homenageou o médico-escritor. Contactei nessa altura Fernanda Lapa, a encenadora e atriz que, entretanto, nos deixou no último mês de agosto. Fernanda Lapa, curadora desse encontro, a resposta que me enviou veio acompanhada de uma cópia da certidão de nascimento, onde por extenso se escreve 1920 como data de nascimento de Bernardo Santareno e a explicação de que ele mentia em relação à idade. É curioso, surpreendente até, mas de pouca importância. O que interessa é a obra, o legado literário de Bernardo Santareno, cuja memória evocamos ao longo da próxima hora, neste dia do centenário. A Companhia Escola de Mulheres, a partir de hoje, exibe a peça O Punho, versão cénica de Fernanda Lapa, foi a derradeira dramaturgia de Bernardo Santareno, inaugura também uma exposição bibliográfica da obra do escritor no Clube Estefânia, uma exposição que pode ser vista até dia 20 de dezembro. No sábado, a companhia exibe o documentário Bernardo Santareno, português, escritor médico, de Luís Filipe Costa, também ele, desaparecido este ano. E, dia 28, a Escola de Mulheres promove ainda um colóquio sobre a vida e obra de Bernardo Santareno. Vai ser assim a ronda. Música a começar, Vici d'Arte, a Tosca de Puccini, na voz de Montserrat Caballé, com a Orquestra Sinfónica de Londres, a direção de Carlo Felice Cilario. Thank you.
27 de outubro de 1959, no Rádio Clube Português, um programa histórico, o perfil de um artista com a Igreja Escaeiro que recebeu nesse dia o médico dramaturgo Bernardo Santareno.
Uma vez mais se repete o fenómeno de um pseudónimo literário acabar por esbater quase completamente o nome verdadeiro e autêntico de determinado escritor. Muitos dos que nos ouvem conhecem hoje o nome e a obra de Bernardo Santareno, ignorando, contudo, que esta denominação tem apenas conteúdo literário, sem qualquer anotação nos arquivos do Registro Civil. Bernardo Santareno, sem dúvida a maior revelação da nossa atual literatura dramática, vai em seguida confiar-nos um pouco dessa dualidade da sua existência, o médico e o escritor. Qual é o seu nome completo?
O nome artístico, o nome literário.
Gostaria, o seu nome literário, já toda a gente conhece, eu gostaria realmente de aproveitar esta oportunidade para associar o seu nome artístico ao seu nome verdadeiro, se não se importar...
Ah, pois não, não importa. António Martinho do Rosário.
E, portanto, escolheu este pseudónimo artístico, porquê e qual foi a razão que...
Santareno, porque sou de Santarém, não é?
Uhum.
E Bernardo, uma reminiscência, não sei, pareceu-me que o nome reunia algumas das minhas características. Há uma certa, um certo qualquer coisa de misticismo e ao mesmo tempo de dureza ligado ao nome de Bernardo. Isto foi uma coisa que só depois é que eu analisei.
Portanto, saiu espontaneamente.
Sim, a escolha é sempre um pouco. Essas coisas são um pouco misteriosas.
Em todo caso, quando resolveu adotar um pseudónimo artístico, foi porque não queria misturar a sua atividade literária com a sua atividade profissional?
Sim, essa foi uma das razões. A outra é, naturalmente, quer dizer, aquele pudor, ou mesmo medo, ou receio, não é? A subestima que normalmente nós temos. E sentia-me inseguro daquelas tentativas todas literárias, e é claro, não é? Tinha temido ao ridículo, não era?
Que acontece. Mas temia, em todo caso, que isso viesse prejudicar a sua carreira profissional de médico?
Sim, também. Também. É claro, não é?
Hoje, em todo caso, que atingiu certa aura, principalmente como dramaturgo, não está arrependido de ter feito essa dissociação? Não lhe parece que realmente o seu nome ficaria ligado à sua obra e não criaria uma dualidade?
Não, não estou arrependido. Há qualquer coisa, quer dizer, de ligada à profissão, ao exercício da medicina, há qualquer coisa de silencioso, de discreto, de simples e
que
apagado.
Não se coaduna?
Não se coaduna com os brilharetes e as luminárias dos nomes literários.
Em que altura nasceu esse seu nome literário e a propósito de que obra?
A propósito logo do primeiro livro, um livro...
O seu primeiro livro de versos?
Versos, muito mau, um livro incrível.
Está arrependido desse livro?
Não, é sempre necessário, não é? Quer dizer, o primeiro livro normalmente é um livro... O primeiro e o segundo, são livros tentativas, aquilo era realmente muito mau. Mas era irritante, particularmente irritante, porque era um livro que me foi oferecido por uma pessoa que me estima muito, e então... foi uma edição de luxo, com papel muito bom, um formato grande. Era particularmente irritante, era um livro novo, rico.
Pretencioso
e incrivelmente pobre de conteúdo.
Desagrada-lhe revelar a data completa do seu nascimento?
Não.
Quer dizer?
19 de novembro de 1924.
Onde nasceu?
Santarém.
Ah, é verdade, já me tinha explicado há bocadinho a origem do Santareno. Emociona-se ao passar pelos locais onde decorreu a sua infância?
Sim. Sim. Ainda, não sei se manterá esse estado interior, não é? Mas ainda qualquer coisa de doloroso, não é? Uma emoção sempre de incomodidade, não é? Tipo doloroso, ligado a todos esses lugares.
De infância.
Infância.
Até que altura esteve em Santarém?
Fiz o sétimo ano em Santarém, depois.
Quando andava no liceu já pensava que viria a ser médico? Era o seu desejo ou era uma preocupação da família?
Não, a família tinha a sua preocupação que eu havia de ser engenheiro. Eu, engenheiro, sentia que não. Isso não era nenhuma, de resto, da minha tendência. Desde sempre, para as coisas de letras, lá das disciplinas do liceu, realmente mesmo aquelas em que eu era mais cotado, eram as de letras, não é? Mas a medicina, a escolha da medicina foi um pouco neste desejo de condescender com a família e ao mesmo tempo de seguir as minhas tendências, visto que a medicina realmente não é pela sua amplitude e várias especialidades, não é? De vários tipos, presta-se a...
É um contacto permanente com todas as classes?
Com as classes. E mesmo, não é? Quer dizer, tem a medicina é uma arte e uma ciência, de modo que realmente, enfim, coordenava de certa maneira os desejos da família e as minhas tendências pessoais. Parece... Mas o teatro...
Desculpe, exatamente, perguntar se talvez, no fundo, o facto de ter sido médico fez nascer em si o dramaturgo.
Não. Já antes. Eu devo dizer que quando cheguei ao... Houve sempre que, e eu estou convencido que no fundo é a história, é uma repetição da história de todas as pessoas que são atraídas para o teatro, não é? Ou com, de uma maneira ou de outra, nem qualquer dos tipos de trabalho, não é? Então, no fundo, a minha convicção é que é a condição do ator, é sempre a condição do ator, é o ator que exerce o polo máximo de atração sobre nós, quer dizer, no fundo. Todas as pessoas ligadas ao teatro desejariam ser atores e são, evidentemente, ou dramaturgos ou isto ou aquilo, mais ou menos frustrados. Mas é realmente a condição do ator aquela que, sobretudo nas idades verdes, atrai mais as pessoas para o teatro. E eu, desde miúdo, enfim, era um pouco isso, gostava de mimar, não é? De brincar ao espetáculo, as coisas todas. Eu lembro, aí aos 12 ou 11 anos, não é? Ou 13, não é? Tinha a primeira peçazita. E depois outra, assim que realizávamos com os primos e umas primas, enfim.
Quer dizer que escrevia umas peçazitas para poder representá-las.
Para representar.
Acha que isso um dia poderia ainda acontecer, num teatro de maior responsabilidade, escrever uma peça em que um papel fosse interpretado por si?
Ah, sim, enfim, é claro, não é? Eu tenho meios de expressão muito fracos, não é? Voz e outros mesmo, coisas de caráter físico e tal. Em todo caso, quer dizer, era um desejo que eu não vejo todo impossível, é possível que uma vez, não é?
Isso. Aliás, é vulgar muitas vezes os autores aparecerem a interpretar momentos das suas peças, não é?
Ah, sim, isso era.
Foi bom estudante?
No liceu, sim. No liceu, sim. Depois, na faculdade. Na faculdade tive realmente muitos elementos perturbadores, não é? E a coisa foi um bocado mais irregular. Sobretudo na primeira metade, na segunda metade, então, bem.
Carrilou.
Carrilei.
Lembra-se, em todo caso, quem possa ter influenciado o nascimento das suas tendências literárias, o ambiente em que vivia, qualquer pessoa a quem dedicasse particular estima?
Sim. Eu penso que grande parte que essa atração para as coisas literárias residiria um bocado, não é? Quer dizer, é um bocado de herança temperamental. Sobretudo a minha mãe era uma pessoa rica de intuições, instintivamente interessantíssima, cheia de mistérios e de
curiosidades literárias também.
Não tinha, quer dizer, a mãe não tinha formação literária, era uma pessoa simples, mas tinha uma atração para o mistério, para aquilo que se pode chamar, enfim, a poesia, não é? Difusa, não é? Em todas as coisas, nas pessoas. Era realmente particularmente atraída. O fenómeno religioso atraía, sobretudo nesse mesmo aspecto, não é? Uma sondagem, uma ânsia de penetrar no mistério. E eu creio que grande parte destas tendências vem por herança da minha mãe. Pois que o meu pai, quer dizer, o meu pai era uma pessoa muito mais inteligente, com certeza, muito mais inteligente que a mãe, mesmo mais inteligente que eu, mas é a pessoa mais cerebral, da lógica, do bom senso. A minha mãe era...
Menos poético, portanto.
Sim, a minha mãe era precisamente o contrário.
Já não são vivos os seus pais?
O meu pai, sim, vive, infelizmente, com boa saúde e novo ainda. A minha mãe morreu sem essa.
Lembra-se da pessoa a quem mostrou os seus primeiros versos? A pedir-lhe um conselho, na sua ânsia de...
Sim, eu lembro perfeitamente.
Quer recordar esse momento?
Eu comecei bastante tarde.
Ah, quer dizer, procurei, não são aqueles poemas nascidos nos 14, 15 anos?
Não. Foi mesmo bastante tarde, no meio do curso da faculdade, não é? Porque antes a revelação, quer dizer, o encontro de mim mesmo com a minha condição de artista, não é? A descoberta em mim do poeta, quer dizer, eu hoje estou convencido que realmente o que eu sou, de acordo com as minhas dimensões, não é? Bom, mau, é realmente um poeta. E que toda a minha vida passada não foi mais do que uma busca ansiosa, não é? Da expressão. Mas enganei-me, é claro, andei em círculos, não é? Cada vez mais aproximados. Até chegar, não é? Tentou-me, em certa altura da vida, e poderosamente, violentamente, a coisa mística, não é? E religiosa, e tive uma fase realmente de misticismo exacerbado, não é?
Que esteve quase a abandonar a vida normal para ingressar, talvez, em qualquer ordem religiosa?
Senti-me particularmente atraído para os meditinos, que, enfim, eram os monges artistas, e estive, de resto, cheguei mesmo a dar esse passo, não é? É claro, por razões de ordem familiar.
A coisa não se concretizou.
Não se concretizou. Mas ainda bem, porque realmente hoje vejo que no fundo era uma ansiedade, uma de me realizar como poeta, não é? Neste caso, usando como
substância. Mas por caminho que não era exatamente aquele que deveria ser.
Sim, hoje compreendi isso nitidamente, perfeitamente, que foi realmente um
erro de tendência.
Não é? Uma ânsia de procurar concretizar-me, não é?
E a falar da pessoa a quem mostrou os seus primeiros versos?
Ah, sim, foi depois da mãe morrer. É claro, eu ainda era novo, não é? E não tinha mais irmãos. O meu pai é um homem muito novo, é claro. E passei praticamente a viver em casa de uma família amiga, uma senhora extraordinária, aliás, com muitas características, não é? Que a minha mãe tinha, embora, é claro, não é? Sendo pessoa de outro meio, muito mais evoluída e culta. E foi realmente a ela que eu mostrei, encorajou-me extraordinariamente. Aliás, foi ela que me fez, que me ofereceu o meu primeiro.
A sua edição.
A minha primeira edição.
Aquela edição, edição que hoje luxuosa. Tem má recordação por ser demasiado luxuosa, não é?
Sim, ela é boa recordação por me ter sido
possível.
Oferecida por.
Mas talvez ofenda a sua modéstia senhora, atual, não é?
Sim, embora, é claro, não é do ponto de vista afetivo, como digo, não é? É claro, essa senhora exerceu uma ação decisiva, absolutamente decisiva, na minha formação de artista. Absolutamente decisiva. É uma senhora realmente muito inteligente, não é? Com uma sensibilidade estranha, uma sensibilidade muitíssimo exigente e difícil.
Com poder crítico?
Com poder crítico. Um poder crítico mais intuitivo que lógico, mas, de qualquer maneira, poderoso. Exerceu uma influência decisiva sobre o encontrar, não é? Este meu encontro com a poesia.
Ouça, e como é que realmente nasceu a sua ideia da primeira peça de teatro a sério, já com possibilidade de ser representada em palcos profissionais? Portanto, as andou peças sempre, que envolvem dizer, o seu primeiro volume de teatro, não é verdade?
Sim, andou sempre ligado a, de resto, os meus livros de poemas, não é? Que, enfim, os críticos, de uma maneira geral, consideram fracos. São todos, enfim, poemas de tipo dramático, não é? Em que realmente há muito de teatro, não é? Em que as situações são realmente teatrais. Devo dizer-lhe isto mesmo, que eu normalmente todas as minhas peças, não sei porquê, mas a coisa concretiza-se desta maneira. Eu escrevo sempre primeiro um poema e depois sobre esse poema então a peça, não é? Nunca é diretamente, não é? Uma história, não é? Pensada em termos de teatro e logo imediatamente realizada. Não, uma coisa primeiro nasce nebulosamente num poema impreciso e depois como que se clarifica na objetivação desse poema e só então é que eu realizo a peça. Não é?
Isso é uma garantia de que o seu teatro tem sempre uma origem poética?
Sim, penso que é o que me é natural, não é? Mais natural.
Aconselhou-se com alguém quanto à técnica de teatro ou sujeitou à apreciação de qualquer personalidade das suas primeiras obras de teatro?
Sim. Mas não, quer dizer, não especialista, não é, em coisas de teatro, não é, então a quem eu mostrava as minhas coisas, não é, e mostro hoje ainda, não é, a romancista Graça Pina de Moraes, não é, que, enfim, que também não tinha uma formação, enfim, propriamente teatral, uma formação muito segura, um gosto muito seguro, exigente mesmo, mas não propriamente especificamente teatral. Mas pode dizer-se que foi espontâneo, não é? E assim se explica com aquele volume, se aquele primeiro volume de teatro seja tão irregular, não é? Quer dizer, tão cheio de altos e baixos.
Mas apesar da irregularidade, foi o suficiente para despertar muita curiosidade sobre o seu nome.
Sim, isso sobretudo porque, é claro, tive a felicidade de encontrar nessa altura António Pedro, não é? Porque eu sou uma pessoa a quem as coisas da vida normalmente correm mal, mas em termos de teatro tenho tido o que se chama sorte. Porque é quando a publicação desse volume de teatro, que aliás publiquei sem nenhuma espécie de ambições, absolutamente
despreocupado.
Foi para as mãos, enviei o António Pedro. O António Pedro gostou imenso de uma das peças, que ele depois fez representar, A Promessa. E é claro, não é? Com aquele extraordinário temperamento apaixonadíssimo que todos nós lhe conhecemos, defendeu a peça apaixonadamente contra tudo e contra todos e realizou-a. E realmente grande parte do barulho que se fez à minha volta foi por causa dele. E estou convencido que, se não for o António Pedro, grande parte do favor que hoje tenho junto do público
e de empresas?
E de empresas, não é? Não se realizaria, foi, eu devo-lhe isso a ele e muito mais, não é? Foi realmente uma pessoa extraordinária.
É uma pena que essa sua peça, A Promessa, não tenha ainda sido representada em Lisboa.
Sim, a peça não está proibida, houve realmente foi sustida, não é? Porque houve uma série de reclamações.
De reclamações pertinentes?
Sim, pessoas que... Mas enfim, quer dizer, mesmo dentro, sobretudo, eram reclamações de tipo, enfim, pessoas, não é, ligadas ao catolicismo, senhoras católicas, enfim, alguns padres, não é? Mas mesmo nesse campo as opiniões dividiam-se, não é? Havia mesmo padres, sacerdotes que, enfim, gostavam, não é? Outros que não gostavam, enfim. E realmente, eu fiquei muito, nessa altura, fiquei extraordinariamente admirado como é que nunca me passou para a cabeça que uma peça daquelas pudesse dar tanto barulho, e sobretudo um barulho desse tipo, uma coisa temática, enfim, porque a peça não é uma peça de poesia.
Isso, afinal, é um valor da obra, quando as obras provocam discussão, temos realmente em presença um valor, não é assim?
Nem sempre. E esta discussão à volta da Promessa, a certa altura, tinha todas as características do género do Benfica Sporting, do futebol. Não...
E as pessoas aqui facilmente são pró ou contra, mas nunca se detêm, enfim, a admirar e a analisar com inteligência, despindo-se daqueles pruridos que possam influenciar a sua decisão, não é assim?
Sim, isso é verdade. Em relação à Promessa, eu creio que realmente houve muita parra e pouca uva, quer dizer, a peça nem sequer, não é, merecia todo esse barulho, toda essa polémica que a certa altura chegou mesmo a ser deselegante e grosseira, não é? Mas enfim, eu tenho esperanças de que em Lisboa ainda haverei representada cá, dirigida como da primeira vez por António Pedro, não é? Tem todas as esperanças, porque realmente não há razão nenhuma para isso.
Não é que não seja muito agradável ver uma peça representada no Porto e noutros lugares da província, mas não há dúvida nenhuma que Lisboa, em virtude de estarem aqui reunidos os críticos mais especializados, o público mais atento a estas coisas de teatro, é como, pode dizer-se, a pedra de toque para uma obra de criação desse tipo, não é?
Sim, isso é verdade, mas eu deu-me, como lhe digo, deu-me, a estreia da Promessa foi uma coisa extraordinária para mim, quer dizer, que deu-me um grande prazer, foi talvez a coisa, eu cheguei lá só ao Porto, não assisti aos ensaios, fui só na véspera, ensaio geral, e quando o António Pedro me apresentou os meus artistas, não é, que eu não conhecia, e todo o pessoal, não é, do teatro, o pessoal de...
E naquele teatrinho que é amoroso, não é?
Não, não é o teatrinho, foi no Sada Bandeira, Realmente, eu, a essa altura, senti-me que deve ter sido um dos momentos mais profundos da minha vida, porque...
E quando começou a ouvir os intérpretes a dizerem aquelas palavras que havia escrito, a emoção deve ter sido ainda maior, não?
Sim, mas sobretudo o primeiro contacto, quer dizer, quando António Pedro, com aquela maneira que conhece, não é? Aquela Muito maneira bem. De grande senhor, não é? Simples, e me apresentou aos artistas, aos empregados, sobretudo aos empregados de teatro, carpinteiros, etc, etc, eu senti... Não sei se ele, né, reparou, mas eu senti que tinha encontrado o elo principal, não é, de minha vida, aquele porque eu lutava para apanhar, não é? E foi realmente um grande momento que eu, esse. E como digo, mesmo a realização, a promessa tinha toda, era absolutamente satisfatória. Eu tive muita pena que não fosse vista em Lisboa, tal como se representou no Porto. E uma grande atriz, a Dalila, fazia, a Dalila Rocha, fazia extraordinariamente bem aquele papel, não é? Muito bem.
Aguardemos então a oportunidade de aplaudir e admirar essa sua peça. Já está hoje em condição de escolher entre as suas peças aquela de que mais gosta?
Não, talvez não. Bem vê, eu tenho ainda realmente uma obra pequena, não é? Não posso, não é? Uma obra muito pequena, não é? Ainda estou na fase das tentativas, de procurar encontrar... Na fase das experiências, não considero definitiva nenhuma das peças, não é?
Elementos exteriores à sua imaginação e à sua vontade têm condicionado muitas vezes o seu trabalho?
É, sim, com certeza, não é? Com certeza, não é? A mim e a todos os escritores, não é? Em Portugal. Não
é? Tem, entre as peças escritas, alguma que gostaria de ver representada e que ainda não houve oportunidade para isso?
Sim, bem bem, eu estou a escrever uma média de uma, duas peças representáveis para três não representáveis. Devo dizer-lhe que tenho, vou publicar, quer dizer, publico, na altura da estreia agora, o Lugre, sai agora a edição, publicarei O Crime da Aldeia Velha na altura da estreia no Porto.
Depois, está para esta época também?
Para esta época também, creio que em novembro. E depois publicarei um volume com três peças não representáveis, enfim, por razões de ordem, razões de censura, de ordem ética, enfim. Mas com todas as condições para o palco, quer dizer, tecnicamente, com todas as condições para ser. Eu gostaria realmente de as ver representadas, isso não há dúvida nenhuma.
Diga-me, se vivesse num país onde o teatro fosse bastante remunerador e assegurasse a sua subsistência, deixaria a sua profissão de médico para dedicar-se inteiramente ao teatro?
Essa pergunta, é claro, que tenho feito muitas vezes a mim mesmo. Há qualquer coisa... Eu creio que sim. Eu creio que sim, de qualquer maneira. Mas não... Eu pensei aqui há um tempo, eu julgarei que sim, que correria para o teatro, enfim, de braços abertos, e que isso seria um... Mas hoje sinto que não. Nós habituámos, eu já sou médico há bastantes anos.
Não deve haver muitos, você é relativamente novo.
Mas habituei-me a esta vida, esta nossa vida, não é? De médico, hospital, contacto com doente.
Que afinal tem aquele sacerdócio que procurava no misticismo e que encontrou numa profissão.
Há sempre, não é? Mas é tão diferente que eu por vezes sinto-me neste tipo de vida, não é? Literária, sobretudo, particularmente nas coisas de teatro e tal, sinto que há qualquer coisa de superficial, de barulhento, não é? Mas sem, quer dizer, sem um fundo igualmente substancial, não é? Em correspondência, não é. É ao contrário do que acontece com a medicina. Tenho para sinto agora, há uns tempos que estou afastado da medicina, porque é claro que tinha estas coisas todas para fazer em relação ao teatro, edições, livros, etc., e não podia realmente. Mas digo sinceramente, tenho saudades do meu tempo da enfermaria. Estou morto realmente por voltar. Todo aquele trabalho apagado, substancial, não farfalhudo, nem barulhento, nem... É um outro tipo, a gente tem um rio profundo, mas que nós... Porque bem vê nas coisas da criação, um livro que se publica, uma peça, não é? Na realização, Sempre, comigo acontece-me sempre, quer dizer, eu duvido de mim mesmo, isto não me presta naturalmente, o que é que eu estou aqui a fazer, quer dizer. E a medicina dá-me precisamente essa segurança, não é? Quer dizer, aquilo que eu faço ali na medicina, haver um doente pobre, enfim, é realmente válido, não é?
Está certo.
Eu tenho a certeza que a minha vida tem uma utilidade e um sentido.
Mas está a pôr em dúvida a utilidade dos poetas?
Não, não é isso. Eu ponho em dúvida
na
realmente
da vida
a minha
social.
Não, evidentemente que não, não é? Claro. Eu digo isto em relação a mim, quer dizer, não é? Não estou de maneira nenhuma seguro, de maneira nenhuma, ao contrário disso, não é? De que seja realmente um artista válido. De maneira nenhuma, porque então, porque se estivesse, é claro, não havia problema nem dúvidas, não é? Mas não, não estou de maneira nenhuma. E é claro, e nas alturas em que realmente eu me sinto deprimido e sinto que não vale a pena, não é? Que estou a repetir coisas que outros disseram melhor ou que... Nessas alturas, realmente, o exercício de uma profissão como a medicina dá-nos a sensação da segurança, da coisa válida. O meu dia, de qualquer maneira, não se perdeu. Percebe o que eu...
Compreendo perfeitamente. Mas, aliás, essa preocupação de modéstia pode também estar certa num autor teatral e muitas vezes não corresponde à verdade num médico de grande nomeada que vai também buscar essas coisas farfalhudas e a grande retumbância em pequeninas ou grandes coisas que faz. Isso, afinal, não depende da profissão, mas da maneira de ser da pessoa, de querer ou não ser modesto.
Sim, mas... É claro que, evidentemente, que é muito difícil conciliar duas condições de vida, ou a condição do dramaturgo com um médico a sério. É muito difícil, não é? Muito difícil, não é? Claro, como sabe, o teatro apaixona, polariza-nos todos, não é? E a medicina exige
é
hoje, não é?
Também.
Exige hoje uma completa doação. É muito difícil conciliar razoavelmente as duas coisas.
Igreja Esqueiro, com Bernardo Santareno, a 27 de outubro de 1959, no programa O Perfil de um Artista, do Rádio Clube Português, a memória da rádio, na edição de hoje da Ronda, porque também na última edição vamos falar de Bernardo Santareno e vamos também escutar um minuto do arquivo da rádio, mas aí no programa PBX da Rádio Renascença, apesar de termos escutado o médico e dramaturgo a afirmar tranquilamente nesta entrevista que nasceu em 1924, mas a explicação está dada no início do programa, Bernardo Santareno mentia em relação à idade. E, portanto, hoje é o dia do seu centenário. O médico, escritor, morreu a 29 de agosto de 1980. Seguimos com a música e com a canção do pescador, Franz Schubert. Na voz de Dietrich Fischer-Dieskau, o barítono tem ao lado o pianista Sviatoslav Richter.
Den Fischer fechten Sorgen und Gram und Leid nicht an. Er löst am frühen Morgen mit leichtem Sinn den Kahn, mit leichtem Sinn den Kahn. Da lagert rings noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruft mit seinem Liede die goldene Sonne wach. Er ruft mit seinem Liede die goldene Sonne wach. Da lagert rings noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruft mit seinem Liede die goldene Sonne wach. Er singt zu seinem Erbe aus voller frischer Brust. Die Arbeit gibt ihm Stärke, die Stärke Lebenslust, die Stärke Lebenslust. Da wird ein bunt Gewimmel in allen Tiefen laut und plätschert durch den Himmel, der sich dem Wasser baut. Und plätschert durch den Himmel, der sich im Wasser baut.
Netz will stellen, braucht Auge klar und gut, muss heiter gleich den Wellen und frei sein wie die Flut, und frei sein wie die Flut. Dort angelt auf der Brücke die Hirtin, schlauer Wicht, gib auf nur deine Tücke, gib auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht. Dort angelt auf der Brücke die Hirtin, schlauer Wicht, gib auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht.
Schubert por Dietrich Fischer-Dieskau e Sviatoslav Richter.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Inferno, peça de Bernardo Santareno, escrita em 1967. É Bernardo Santareno de regresso ao catálogo da Imprimatur depois de Nos Mares do Fim do Mundo, aí o único romance de Bernardo Santareno que a Imprimatur nos deu há alguns meses. Agora, Inferno, uma peça escândalo. Olhar a um caso verídico. Editores da Imprimatur, Pedro Bernardo e Hugo Xavier, bem-vindos uma vez mais à Antena 2. É uma peça baseada num caso real, um tribunal que julga aqueles a quem os médias chamaram os amantes diabólicos, Ian Brody e Myra Hindley. Quem foi este casal, Hugo Xavier?
O casal de serial killers, talvez o primeiro... O primeiro casal de serial killers reconhecido como tal nos anos 60 no Reino Unido, que de facto levaram a cabo um conjunto de crimes escabrosos que envolviam violência sexual e depois a morte.
E que envolviam crianças.
Exatamente, jovens, adolescentes e crianças, muitas vezes até no sentido contrário, primeiro a morte e depois a violência sexual, portanto foi uma coisa de facto escabrosa que deixou marcas em todo o Reino Unido durante muitos anos. Houve dois ou três filmes que se inspiraram, nunca diretamente, porque foi sempre considerado um crime tão violento que houve inspiração, mas sem assumir e atenuando geralmente a situação.
Então, e como é que Bernardo Santareno pega precisamente em algo tão terrível para levar ao palco, sendo que ainda por cima, em 1967, era pouco provável que isso fosse permitido?
Ao que eu sei.
Permitido ou querido até?
Exatamente. Ao que eu sei, primeiro que tudo, a peça nunca chegou a ser representada por inteiro. Houve partes. Pequenas partes que foram integradas noutras representações e em homenagens a Bernardo Santareno, mas nunca houve uma representação integral, o que revela a violência da peça. Do que se sabe, do que me falou, portanto, os herdeiros do Bernardo Santareno, que me referiram, foi que o Bernardo Santareno arranjou a inspiração na notícia do Diário de Notícias, que é o próprio que está citada na contracapa do livro, mas que pouco mais ele saberia sobre a história e que foi que a inspiração depois partiu de uma reconstrução de um julgamento que não tinha conhecimento completamente da realidade, do que é que foi o julgamento em Inglaterra, o que torna a coisa mais interessante. Mas, portanto, estamos a falar de uma peça-julgamento, decorre numa sala de tribunal, em que os personagens ganham imediatamente, já têm uma dimensão muito universal, porque estamos a falar de questões que são colocadas em cena, questões como justiça, como ética, como moral, valores sociais no geral. Mas imediatamente ganha, e o Bernardo Santareno transmite outro tipo de universalidade a partir do momento em que acrescenta nomes da mitologia grega. Portanto, passamos a ter um Orfeu e uma Eurídice, e portanto, partimos para uma perspectiva muito mais abrangente e arquetípica dos conceitos que depois vão ser abordados ao longo do texto. Sim. E estava esgotada há muitos, muitos anos. Creio, a informação que nós temos é que só teve a primeira edição, nunca teve outra, provavelmente também ligada ao facto de ser teatro e não ter sido representado. Portanto, a partir desse momento há uma tendência para cair num certo esquecimento, salvo obras como o Teatro de Gertrude Stein, que é um teatro não representável, é que permitem manter-se em edição quando não há alguma representação. Mas, como texto literário, esta é uma obra que merece ser publicada, mesmo deixando a parte de representação teatral. É um livro sobre coisas muito profundas da nossa sociedade e muito importantes, e sobre uma coisa que hoje em dia, se calhar, é muito mais atual do que naquela altura, que é, de facto, uma franja de população que, de repente, perde a totalidade dos seus valores de vida em sociedade.
E, portanto, estamos aqui a falar de um homem que é psiquiatra, Bernardo Santareno, e que, obviamente, que o dramaturgo tem muito do psiquiatra nesta peça, O Inferno, de 1967. Falámos há um ano dos vossos planos para Bernardo Santareno, nos mares do fim do mundo, dessa experiência que ele próprio teve na pesca bacalhoeira da Terra Nova, da experiência a bordo, também uma experiência crua, terrível, extraordinária, apaixonante, mas disseram logo na altura que íamos voltar a ter a dramaturgia de Bernardo Santareno, e aqui estão a cumprir com O Inferno, nesse diálogo com os herdeiros, prontos para que os leitores atuais reencontrem este homem na sua dramaturgia, que é muito extensa, ou não?
É, são muito extensa. Estamos a falar de, eu creio que são 14 ou 15 peças, portanto, é extensa, sem ser... Não é, obviamente, dos autores mais prolixos em termos de publicação, mas é um autor que se concentrou neste género. Aliás, Os Mares do Fim do Mundo foi a sua primeira experiência, e única, praticamente, sem ser na linguagem que depois optou, que foi a dramaturgia. E, portanto, aliás, e Nos Mares do Fim do Mundo serviu de base a depois várias das peças que tiveram temáticas marítimas. E, portanto, estamos a falar de um autor que optou por essa via de uma forma declarada e teve sempre uma intenção de chegar pela utilização do teatro. E mais tarde verificou-se adaptações televisivas e cinematográficas de algumas das suas obras pós 25 de Abril, de chegar a um público mais vasto. E esses textos são pensados, e creio eu, muito num âmbito de intervenção e de transmissão de valores ao máximo de público possível. E o Bernardo Santareno tinha muito essa preocupação pela consciência que ele tinha, precisamente porque tinha estado, por exemplo, nos vários navios onde trabalhou e cujo relato é contado nos Mares do Fim do Mundo, em contacto com a população iliterada. E, portanto, havia muito essa consciência de que, para chegar lá, o teatro era o melhor meio de comunicar.
O projeto da edição da dramaturgia de Bernardo Santareno está dependente da forma como for recebido O Inferno?
Também.
É inevitável.
É inevitável. O teatro é sempre uma questão complicada, porque tem...
Portanto, é um desafio também ao público, ao mercado. Querem?
Sim, sim.
É esta pergunta. É normalíssima, claro.
Tem de se pronunciar, e pronuncia-se comprando. Portanto, não, às vezes não há outra forma de apoiar o projeto. Enfim, estamos em crer que terá êxito, mas está também dependente desta vertente financeira.
E que tenha voz aquele público que constantemente critica a falta de publicação de obras teatrais. Portanto, está aqui a oportunidade.
Vamos ser otimistas, porque de facto esse público existe e vai certamente a reconhecer a importância desta edição da Imprimatur de Bernardo Santareno. Vou à memória da rádio buscar um momento em que escutamos Bernardo Santareno a falar sobre o seu ser dramaturgo, a sua dramaturgia.
É realmente o teatro veículo, a expressão natural, a que me é mais natural, aquela que me dá mais prazer e em que se conjugam todos aqueles elementos que são mais vivos em mim, não é? Imaginação, a plástica, o mimetismo que é comum com o ator, os movimentos plásticos, não é? Que realmente
fazem parte do teatro, todas essas coisas, não é? Esses ingredientes, esses elementos, não é? Que são a feição mais dominante da minha formação, do meu espírito, e que são realmente os elementos básicos para o teatro, eu tenho mais desenvolvidos, e naturalmente é o teatro a expressão que me é mais natural.
Falemos agora de O Judeu, de Bernardo Santarém.
Notário. Em nome dos reverendos inquisidores que servem à mesa deste santo tribunal, protesto que se o réu no tormento morrer, quebrar algum membro ou perder algum sentido, a culpa será sua, pois voluntariamente se expõe àquele perigo que pode evitar confessando suas culpas, e não será dos ministros do santo ofício que, fazendo justiça segundo os merecimentos da sua causa, o julgam a tormento. Senta-se. O carrasco logo puxa a corda que, prendendo António José pelos braços, passa numa roldana colocada em cima na teia. O preso é assim içado, ficando suspenso no ar. Inquisidor-mor, da parte de Nosso Senhor, com muita caridade, admoestamos o réu a confessar suas culpas. António José, suspenso pelos braços, volta a cabeça, cerrando os dentes. Sinal do inquisidor-mor. O carrasco larga a corda e, deste modo, António José despenha-se no ar em direção ao pavimento. Num golpe súbito, o carrasco de novo sustém a corda, com o corpo contorcendo-lhe todo pela violência do choque e as cordas enterrando-se-lhe nas carnes. O judeu solta um urro de dor. Pausa nos tratos. António José suspenso no ar. Uma vez mais, da parte de Nosso Senhor, pelas suas benditas entranhas, inquirimos do réu, disposto está a confessar as suas culpas para descargo da sua consciência, salvação da sua alma, e para que se ponha em estado de, com ele, neste e em maiores transes, o santo ofício poder usar de misericórdia.
O Judeu, de Bernardo Santareno, uma obra de 1966, a história do dramaturgo setecentista António José da Silva, queimado vivo pela Inquisição da Igreja Católica, dita santa, pelo caráter satírico das obras que escrevia. Um Portugal ignorante, fanático religioso, obscurantista, intolerante, no século XVIII, como ainda em boa parte na época do autor, de Bernardo Santareno. Bernardo Santareno, que tem vindo a ser publicado pela Imprimatur, já aqui conversámos sobre Nos Margens do Fim do Mundo, esses relatos de vida e de viagem, sobre O Inferno, uma obra fortíssima, tal como O Crime da Aldeia Velha, esse crime terrível, também muito relacionado com esta ideia da ignorância, da intolerância, do medo, porque é uma jovem queimada até à morte por exorcismo. Então agora, com O Judeu, será provavelmente a peça mais importante do teatro português do século XX.
Ao que muitos críticos apontam, terá sido e é a peça mais importante. Aliás, durante anos foi a leitura obrigatória, sim, nos sistemas de ensino, ainda no meu tempo de
mas já saiu,
estudante.
Mas já...
assim, sim, saiu porque também o livro estava fora de mercado. Durante muitos anos foi publicado pela Ática, depois de repente a Ática na Babel, e o livro saiu de mercado e, portanto, nessa altura saiu também do sistema de ensino, de leitura obrigatória. Mas é, de facto, um texto, pelo menos ideologicamente, é um dos textos mais fortes da literatura portuguesa e em termos de literatura dramatúrgica, é certamente o mais forte, penso eu. Mas a obra do Bernardo Santarém é para continuar a publicar. Nós vamos fazer mesmo a obra completa. É um daqueles autores que achamos, não, lá está mais uma vez, não é claramente um autor que estamos a publicar pelas vendas. Infelizmente o teatro em Portugal não vende, mas é um autor absolutamente fundamental que não pode estar afastado do mercado, como infelizmente muitos estão, mas conseguimos de facto publicar Bernardo Santarém, é um enorme prazer e uma honra publicá-lo.
O Judeu, que nos dá também um retrato dessa época do autor, com muitas alegorias entre os grandes inquisidores à época de António José da Silva e o grande inquisidor, que de certa maneira é Salazar, as forças persecutórias, onde vemos facilmente a PIDE.
Como é que esta peça é recebida?
O Judeu, de Bernardo Santareno, mais de ter sido uma peça investigada pelo Santareno relativamente à vida do António José da Silva, é um texto que ele trabalha a partir do romance O Judeu, do Camilo Castelo Branco, que por sua vez era uma crítica à sua época e ao seu tempo e às forças vigentes. Portanto, isto é uma tradição de crítica social e de alegoria. Portanto, está tudo lá presente. Tanto que, por exemplo, no romance do Camilo, que nós publicamos também, O Judeu, o Camilo descreve quase um segundo romance nas suas notas de rodapé com as aventuras do Cavaleiro de Oliveira, que se vai cruzando com o personagem principal. E, obviamente, que no Judeu de Bernardo Santareno, tudo é junto na peça principal. Mas estão lá as fontes todas. E é uma herança e uma tradição de crítica em cima daquele que foi um autor completamente esquecido hoje em dia, António José da Silva, que ninguém lê, nem creio que esteja disponível sequer em edição, se tivessem edições sem circulação, e que, no entanto, foi um dos grandes críticos do seu tempo e da pequenez das mentalidades e da falta de educação. O Camilo revolta-se contra isso, o Bernardo Santareno revolta-se no seu tempo contra isso, e hoje em dia continua a fazer sentido, e provavelmente haverá alguém mais que no futuro pegará na história do António José da Silva, porque Portugal não tem evoluído muito no sentido de contrariar a necessidade dessas críticas.
Uma obra que se vai derramando entre autores. O livro foi apreendido quando foi publicado?
Creio que foi apreendido, como costume. Nessa época, quase tudo o que o Bernardo Santareno ia publicando já estava sobre vigilância atenta das autoridades. O Judeu foi apreendido, como mais três livros de Bernardo Santareno. Pouco tempo depois apareceu ainda em circulação, de uma forma mais ou menos assentida legalmente e sem uma explicação propriamente do regime pelo motivo pelo qual teria sido despenalizado, mas também não se sabe muito bem se essa edição que apareceu no mercado, se seriam ainda resquícios da edição que tinha sido impressa e que foi apreendida, ou se teria sido uma nova. Muitas destas coisas passavam por impressões não muito assumidas e, portanto, não se sabe bem ao certo qual é que é a história do como é que o livro de facto circulou a partir de um determinado momento, mas é um dos textos que teve de facto proibido e não havia forma de não estar. É demasiado evidente o paralelo para poder ser ignorado pelas autoridades.
O Judeu, narrativa dramática em três atos de Bernardo Santareno, nova edição e Primator, que continua a publicar o teatro de um dos nomes essenciais da literatura portuguesa do século XX, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier.
Última edição.
canções que a minha mãe me ensinou, Antonín Dvořák, pelo violinista franco-sérvio Nemanja Radulovic, a pianista Laure Favrekan e a orquestra Double Sens. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.